E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
A quinta jornada de comunicação da FACOP visa complementar a formação acadêmica e profissional dos alunos. Dentro da programação do evento, temos a honra de receber profissionais de diferentes áreas do jornalismo e publicidade. Reunidos no auditório Azaleia do Campus 2 da UNOeste, os convidados, professores e alunos que vieram prestigiar o evento contam com 2 dias de atividades e palestras, começando com um debate sobre o coaching e a construção da identidade profissional, ministrado por Alex Sandro Roberto Natsumi. Os repórteres Marcos Henrique e Bianca Santos fizeram a cobertura do evento e durante esta edição trarão para você todas as novidades e entrevistas que realizaram. Marcos conversou com o publicitário Alex Sandro, que trouxe algumas informações complementares sobre o conceito e aplicação do coaching.
Professor, basicamente, como o coaching se aplica na vida de um profissional?
Ele aplica através de um processo de desenvolvimento, né, em que você busca definir algumas metas e através do processo de coaching você vai evoluindo, avançando e cada vez essa meta se torna mais palpável. Pode ser uma meta profissional, uma meta pessoal, aí depende do processo que vai ser esse processo de coaching. Mas ele trabalha normalmente para que as pessoas consigam cumprir suas metas, consigam atingir seus objetivos através de um processo em que você tira aquilo que te desmotiva, tira aquilo que está te impedindo, identifica isso, né? A pessoa que está passando por esse processo, que é chamado de coach, identifica isso e segue adiante, mais livre, mais confiante.
Como os comportamentos das pessoas podem prejudicar ou beneficiar dentro do processo do coach?
O coach é um processo que 100% a pessoa que está passando por esse processo, o coach, precisa ter desempenho. Se a pessoa não tiver vontade, não querer, se ela ficar escondendo, se ela não tiver a vontade, o processo não funciona. Então o comportamento dela tem que ser um comportamento de eu quero, eu posso, eu estou evoluindo, eu confio, eu quero mudar.
A orientação de um profissional pode fazê-lo avançar em sua formação profissional e também pessoal? Como?
Sem dúvida, o processo de coaching é um processo em que a aplicabilidade daquilo que você aprende nas sessões é muito eficiente, é muito rápido. Então, às vezes, pessoas levam muito tempo para tomar determinadas decisões ou para apostar em algumas coisas e acaba não fazendo por vários motivos. E no processo do coaching, ele consegue resolver isso rapidamente.
Você acabou de ouvir o publicitário Alex Sandro Roberto Natsumi. Na mesma noite, os convidados ainda foram prestigiados pela fala do professor Gerson Joaquim da Silva, mestre em educação e pesquisador com ênfase em psicologia corporativa, que ressaltou a importância do autoconhecimento para percorrer um bom caminho profissional.
Os aspectos emocionais e psicológicos podem influenciar um profissional como?
Tanto negativa quanto positivamente. Durante o dia, durante toda a nossa trajetória diária, nós lidamos principalmente com 5 grandes emoções. Né? A maneira como nós entendemos essas emoções e não as reprimimos, nós podemos tirar proveito. Se nós reprimirmos as emoções, o organismo adoece, nós não desenvolvemos aquilo que nós podemos, a nossa capacidade fica bloqueada, vivenciamos o estresse negativo e ao invés de nós tirarmos o proveito do estresse, o estresse tira o proveito de nós mesmos.
O mercado de trabalho exige pessoas prontas. Como profissional precisa se comportar e se formar como produto dentro desse mercado?
Então, prontas entre aspas, dependendo da profissão, dependendo da função. Existem muitas empresas que preferem pegar as pessoas que não sejam tão prontas para elas poderem desenvolver aos moldes da cultura dessa empresa. Agora, quando é cargo de gerência, a pessoa já tem que vir pronto, quer dizer, significa que ela potencializou ou sabe potencializar as habilidades que são inerentes a ela. É isso que o mercado de trabalho está exigindo.
Como o comprometimento e a motivação no mercado de trabalho pode beneficiar o profissional?
Totalmente. Uma coisa está ligada à outra. Se a pessoa é comprometida, porque ela é motivada. Agora, preste atenção, só a motivação não leva, não basta para a pessoa ter sucesso. Através da motivação, com o foco, pelas tangentes existe a iniciativa, existe interesse, existe comprometimento. Isso feito, a pessoa vai inovar e vai ter sucesso naquilo que ela está fazendo.
Você acabou de ouvir o professor Gerson Joaquim da Silva. O segundo dia de atividades da 5ª Jornada de Comunicação contou com a presença do jornalista Michel de Oliveira Silva, formado pela Universidade Federal de Sergipe, que falou sobre as fotografias nas redes sociais. Michel tem se dedicado a pesquisas sobre fotografia em duas linhas principais: memória e subjetividade, impactos da cultura visual nas relações sociais e interpessoais. Neste último recorte, ele avalia alguns fenômenos da internet, como é o caso dos memes, selfies e manipulação digital. A repórter Bianca Santos entrevistou Michel Oliveira.
Michel, com o surgimento de novas redes sociais, a banalização da fotografia pode-se dizer que é uma consequência disso?
Uma consequência, mas não uma consequência direta. Faz parte de todo um contexto e as redes sociais estão inseridas nesse contexto. Houve sim essa banalização, hoje a gente tem um excesso de imagens, mas a gente também pode falar que abre uma nova porta. Porque como a gente tem facilidade de postar, de publicar, se a gente começar a produzir fotografias, vídeos, textos que digam alguma coisa, ao invés de banalizar, vai valorizar ainda mais. Então acho que pensar a fotografia hoje é para tentar valorizar fotografia, vídeo, imagem como um todo. Essa tentativa de pensar é para valorizar.
O acesso a novos meios de tecnologia, até mesmo o preço de celulares e câmeras cada vez mais baixos, reforçam este vazio da fotografia?
Reforça também, mas também pode abrir. Porque, por exemplo, se a gente tem um celular hoje em dia e a imagem dele é ruim, se a gente compreender como fazer uma imagem, a gente pode usar essa aparente qualidade ruim da fotografia em benefício. Então, por isso que o fotógrafo pode escolher a forma de fazer a sua fotografia. Se ele quer fazer algo que traduza esse momento atual e ele acha que o celular vai dar conta disso, ele pode se apropriar dessa estética que o celular possibilita e fazer algo muito bacana com algo que aparentemente não teria muito valor.
Para você, o que se deve levar em consideração para retratar uma fotografia ideal?
Eu acho que principalmente ter algo a dizer. E esse algo a dizer são vários algos. O que eu tenho a dizer é diferente do que você tem a dizer. Eu acho que mais do que isso é tentar dizer de uma forma que a outra pessoa identifique o que você está dizendo. Eu acho que esse é um grande desafio e, mais uma vez, por isso que pensar a fotografia é tão complicado. Mas é apaixonante. Eu acho que se a gente pensar, a gente vai poder fazer várias fotografias melhores e dizendo muita coisa e podendo tocar as outras pessoas de alguma forma.
A banalização da fotografia seria uma necessidade da pessoa se expor, mostrar a sua autoafirmação?
Como opinião pessoal, eu acredito que sim. E aí envolve vários outros contextos sociais, insegurança, várias outras coisas que é típico da juventude, que eu passo, várias pessoas passam. Mas acho que compreender esses processos sociais pode levar a gente a um estágio de se apropriar melhor desses recursos da fotografia, inclusive. Por exemplo, as pessoas fazem selfie. E, em geral, elas fazem selfies muito parecidos. Se eu compreendo quem eu sou e eu compreendo o que é a fotografia, eu posso tirar um autorretrato meu que reflita essas características que eu tenho subjetivamente. Eu acho que esse é o grande desafio e eu acho que esse é o grande barato da fotografia. É que ela é bem... As pessoas têm facilidade de ter a fotografia, porque hoje qualquer um pode fotografar. E pensar nisso pode levar a gente a se representar de forma mais interessante.
O que é mais importante para você do que a visibilidade?
Eu acredito que a pessoa ter consciência de si. Eu acho que é mais importante do que a visibilidade. Porque quando a gente faz imagem demais, a aparência que dá é que a gente não reflete quem a gente é de fato. É como se ela refletisse uma insegurança do que a gente é e a gente quisesse afirmar o tempo todo. Então eu acredito que seja melhor refletir quem é o sujeito hoje na sociedade e, a partir do momento que ele posta uma imagem de si, que ela tenha valor, que ele diga, não, esse sou eu, e as pessoas identifiquem e eles possam apreciar aquilo como um reflexo de um sujeito, de uma pessoa e, por que não dizer, de uma alma.
Muito obrigada, Bianca Santos, para a Rádio Facol.
Você acabou de ouvir o jornalista Michel Oliveira Silva. O feedback referente à qualidade do evento é muito importante. Por isso, o aluno Leonardo Bravi, do terceiro termo de comunicação social, disse para a Rádio Facop que a jornada serve para aprendermos sobre assuntos que não fazem parte do nosso cotidiano acadêmico, mas que, com certeza, farão parte do dia a dia profissional.
Estou aqui com Leonardo Giacomini Bravi, estudante do terceiro termo de comunicação social. Leonardo, quais as contribuições que a quinta jornada de comunicação trouxe para o seu curso de graduação?
A jornada, ela traz um conhecimento que a gente não tem aqui dentro, às vezes, por matérias, ou que a gente ainda não conviveu, que nem já o primeiro, segundo dia, sobre liderança, sobre a maneira que a gente convive, que a gente se comporta ao meio social. Então vale pra gente como jornalista, como publicitário, para saber se comportar depois lá fora ou mesmo dentro de uma equipe.
Como aluno do curso de comunicação, você acha importante a realização de eventos como este?
Sim, como eu disse, aumenta o conhecimento que a gente às vezes não tem, que nem eu disse, que a gente acaba conhecendo aqui na semana.
De acordo com o palestrante de hoje, a fotografia está cada vez mais vazia. Você concorda com isso?
Concordo. Já a banalização de imagens nas redes sociais é grande. Postas qualquer coisa, qualquer momento e sem interesse nenhum, sem nenhuma informação que a pessoa quer passar. Então, realmente, hoje é banalizado esse meio da fotografia na rede social.
Você acabou de ouvir o aluno de comunicação social, Leonardo Bravi. A coordenadora do curso de jornalismo, Carolina Costa Mancuso, também nos trouxe o seu parecer quanto aos objetivos do evento e os cuidados que são analisados antes da escolha de um tema para propor à mesa redonda. A repórter Bianca Santos entrevistou Carol e nos traz mais informações.
O evento correspondeu às expectativas da Facop?
Com certeza, porque o objetivo da jornada é fazer com que os alunos reflitam sobre os temas que são propostos. Então eu acredito que se a gente tivesse dado mais espaço, as perguntas não parariam mais, né? Por quê? Significa que o aluno, ele também tem essa inquietação, ele também tem essa necessidade de conhecimento. Então com certeza ele correspondeu àquilo que a gente estava esperando.
A participação dos alunos foi como era esperado?
Mais até, né? Muitas vezes quando a gente traz um tema, a gente tem um pouco de receio, como que os alunos vão, porque às vezes existe até a própria timidez de quando vou começar. E nesse tema, que eu acredito que seja um tema de muito interesse do aluno, a gente não teve nem que estimular que eles começassem, isso foi, partiu deles. Então a participação, ela foi bem acima do esperado.
A experiência dos palestrantes trouxe contribuições para os alunos?
Com certeza. A lição que eu tiro de todo o evento, e principalmente quando eu trago uma pessoa, quando a gente traz uma pessoa que ela é, que ela tem conhecimento, que ela tem estudo, é que quando você tem conhecimento, aí você faz a diferença. Então, assim, é muito diferente você expor um assunto sem conteúdo de você expor aquilo que você realmente estudou. Então, estudo, ele muda tudo.
Por ser um evento gratuito, a quinta jornada de comunicação propiciou o que para os alunos?
Conhecimento.
Você acabou de ouvir a coordenadora do curso de jornalismo, professora Carolina Costa Mancuso. A professora Mariângela Fazano Amêndola contribuiu para a formação da mesa de debates do segundo e último dia de jornada, trazendo à tona conteúdos de autores semioticistas. A professora acredita que a necessidade de se cultuar a imagem deve-se ao fato de, atualmente, a sociedade querer se refletir.
Professora, hoje, basicamente, a foto perdeu a sua essência de informar, ou são as pessoas que perderam a importância da durabilidade de uma fotografia? E por quê?
Eu acredito que a fotografia não perde a essência de informar, né? Na verdade, o que acontece é que o sujeito, ao manipular a mensagem fotográfica, é que não entende a essência da permanência, né? Então, a questão do trabalho com a subjetividade das mensagens visuais é muito importante, né, para que as coisas comecem a mudar um pouco de aspecto, mas isso no âmbito, óbvio, da comunicação, né? Porque a gente sabe, nós estamos aqui dentro do universo acadêmico em que a discussão sobre a verdadeira essência da fotografia, das imagens, imagens, das mensagens, deve ser transmitida de forma adequada, conforme a sua linguagem.
A imagem interfere direta e indiretamente dentro da comunicação social, seja jornalismo ou publicidade. Como que essas imagens podem prejudicar ou beneficiar a linguagem fotográfica das pessoas?
Bom, acho que vai no caminho do que eu acabei de falar, prejudica a produção das imagens, são prejudicadas pelo não entendimento da subjetividade que uma mensagem fotográfica pode revelar. E a questão do que você falou sobre prejudica e ao mesmo tempo vai de encontro de uma forma positiva, é que quanto mais você consegue refletir, né, sobre o discurso, sobre os fenômenos que estão ao seu redor, mais você consegue produzir melhores imagens.
Se a fotografia é uma simulação da vida real, por que as pessoas se expõem de tal maneira nas redes sociais?
Eu vou retomar um autor que eu não citei aqui na mesa redonda, mas que é o Eric Landowski, que é um semioticista, que estuda sociossemiótica, e que ele tem um livro publicado que se chama Sociedade Refletida. Então eu acredito que essa necessidade de, né, se colocar o culto à imagem é porque, na atualidade, a sociedade precisa se refletir. Nós vivemos numa hipermodernidade em que o aparato tecnológico propicia, né, essa cultura da imagem.
A falta de conhecimento, de olhar crítico, mostra, de um certo ponto, uma ignorância da sociedade e das imagens que elas postam dentro das redes sociais?
Com certeza. Mas, obviamente, usando a palavra, retomando a palavra ignorância no sentido etimológico, lógico, né, de ignorar certas coisas, né, e não no sentido pejorativo da palavra. Eu tenho certeza que sim, né, as imagens mal produzidas ou impensadas refletem sim um certo teor de ignorância.
Você acabou de ouvir a professora Mariângela Pazano Amêndola. A quinta jornada de comunicação trouxe aos alunos conteúdos que permitiram complementar a formação acadêmica e profissional, contando com convidados experientes e abordagens de muito valor. Após a programação da quinta jornada de comunicação, ainda teremos a quarta mostra acadêmica da FACOP, que conta com a apresentação dos melhores trabalhos previstos na grade curricular ou projetos de extensão realizados no último semestre. São trabalhos de fotografias, jornais, filmes e revistas desenvolvidos pelos alunos e orientados pelos professores. Vale comentar sobre a apresentação do vídeo Meu Nome é Sociedade, trabalho dos alunos Weverson Júnior, Bruno Menezes, Marlene Reverte, Ariadne Silva, Vinícius Gutierrez, Camila Rocha, Ivo Abi, Edivan Santos, Vinícius Moraes, Daiane de Castro e Andrés Matos, todos alunos do terceiro termo de comunicação social, que no semestre passado desenvolveram o projeto do vídeo com a orientação da professora Edma de Souza Matos, dentro do projeto de Cinefórum, mostrando uma releitura do filme 12 Anos de Escravidão. Outros trabalhos também serão apresentados, como é o caso do Márcio e o Marketing, orientado pela professora Marcela Marino, Revista Contemporânea, orientado pela professora Gisele Tomé, a desconstrução da campanha publicitária Informação é Vital, Globo News, orientado pelas professoras Mariângela Fazano, Larissa Crepaldi e Silvia Fraga, o Mata Insetos, construção de títulos de campanha, e o trabalho Figuras de Linguagem na Redação Publicitária, orientados pela professora Mariângela Fazano, análise do caso Eloá Pimentel, a postura da apresentadora Sônia Abrão e a interferência da mídia em casos policiais, orientados pelo professor Rogério do Amaral, uma intervenção artística Como Vocês Viveriam Sem Elas, do professor Josué Pantaleão da Silva, Afasta de Mim Esse Cálice, orientado pelo professor Renato Pandur, Marketing, O Que É Isso?, orientado pela professora Marcela Marino, e a apresentação do último Pílula Criativa. Esta edição especial do programa Frente a Frente está chegando ao fim. A produção foi de Pedro Costa. As entrevistas ficaram por conta de Bianca Santos e Marcos Henrique. A sonoplastia, aos cuidados de Walter Santos e orientação do professor Homero Ferreira. Um muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
WRF apresentou Frente a Frente.